As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 14 de setembro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, 16h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, Paul Manafort, antigo diretor da campanha eleitoral do presidente Donald Trump, declarou-se culpado por violar as leis de lobby. Noutras notícias, o furacão Florence atingiu hoje a costa do estado da Carolina do Norte. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijiguiti e Capital FM na cidade de Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sinxaoco e Leste FM em Cabu e ainda com a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão segue até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e também no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Doris Dodson e na técnica conosco hoje, Rob McLean. Treze horas 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. Momento para as notícias. Paul Manafort, antigo diretor da campanha eleitoral do presidente Donald Trump, declarou-se hoje culpado de violar as leis de lobbying e favor de países estrangeiros e de interferir com possíveis testemunhas. Manafort comprometeu-se também a cooperar com a investigação do procurador especial Robert Mueller a alegadas ligações da campanha com a Rússia. No mês passado, Paul Manafort tinha já sido considerado culpado de várias acusações de fraude bancária e fiscal relacionadas com seu trabalho para o governo da Ucrânia. Moçambique é o nono país com menor índice de desenvolvimento humano do mundo, 0,4 valores, ocupando a posição 180 entre 189 países, de acordo com o índice de desenvolvimento humano revelado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Nova York. Apesar de ter melhorado em vários aspectos, o país continua na categoria de baixo desenvolvimento. Também na cauda do índice está a Guiné-Bissau, que desceu duas posições, e outro país, expressão portuguesa, na categoria de desenvolvimento baixo, ocupando o lugar 177. No continente africano, Cabo Verde é o melhor colocado, na posição 125, surgindo mais abaixo São Tomé e Príncipe, na posição 143, depois de ter subido dois lugares em relação ao ano anterior. Entretanto, Angola também melhorou e entrou para o grupo de países de desenvolvimento médio na 147ª posição. Refira-se que a entrada de São Tomé e Príncipe em Angola para o grupo de países de desenvolvimento médio deve-se a um novo método de cálculo. O furacão Florence atingiu hoje a costa do estado da Carolina do Norte, provocando inundações e destruindo edifícios. A intensidade do furacão foi diminuída para o nível 1, mas meteorologistas avisam que poderá causar muita destruição. Os meteorologistas também prevê 101 centímetros de chuva para algumas zonas da Carolina do Norte. Por outro lado, o tufão Mangute deverá atingir amanhã as Filipinas com ventos até 255 km por hora. O tufão deverá causar destruição em grande escala na ilha de Luzon, habitada por milhões de pessoas. E por último, neste bloco de notícias, dois ativistas da oposição no Mali foram libertados hoje depois de mais de duas semanas de detenção considerada arbitrária pela oposição, que se prepara para se manifestar no sábado contra a falta de transparência nas eleições. Paul Bono, ex-líder da maioria que se juntou à oposição, foi preso a 26 de agosto, acusado de ter fornecido armas a jovens na véspera de uma manifestação, acusações que a família nega. Também Moussa Kimbir, outro ativista, foi preso no final do mês de agosto. Entretanto, os dois ativistas terão de se apresentar uma vez por dia às autoridades. O presidente Filipe Nyusi convidou o Papa Francisco a visitar Moçambique em 2019. No encontro no Vaticano, nesta sexta-feira, disse à Voz da América, uma fonte no local. Na reunião, Nyusi e Francisco abordaram o processo de paz em Moçambique e a cooperação entre os dois Estados, Moçambique e Vaticano. Mais tarde, no encontro com a comunidade moçambicana em Roma, o presidente moçambicano disse, e citamos, felizmente tivemos resposta favorável. Filipe Nyusi revelou ter entregue ao Papa um quadro com o retrato de uma menina a escrever uma carta a convidar o Papa a visitar Moçambique. Em resposta, disse Nyusi, e citamos, o Papa pediu-me para nós todos rezarmos para que ele tenha saúde, para que no próximo ano possa visitar o nosso país. Estivemos a citar declarações de Filipe Nyusi. Ainda hoje, Nyusi encontra-se com o fundador da comunidade de Santo Egídio, Andrea Ricardi, e com a comunidade moçambicana radicada naquele país. Ontem, o chefe de Estado moçambicano encontrou-se com o seu homólogo suíço, Alain Cercé, que, de acordo com o comunicado do Departamento Federal da Administração Interna, elogiou os progressos realizados no processo de paz, enquanto o presidente Nyusi agradeceu à Suíça pelo seu apoio contínuo. Recorde-se que a Suíça lidera um grupo de contacto que apoia o processo de paz em Moçambique. Notícias na Voz da América, continuamos a falar de Moçambique. O Conselho Constitucional rejeitou o recurso interposto pelo grupo de cidadãos que apoia Samora Machel Jr., Samito, filho do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, à presidência de Maputo, considerando que o candidato está, ou melhor, a candidatura está ferida de ilegalidades. Num acórdão divulgado hoje, o Conselho Constitucional assinala que a candidatura do Grupo Cívico Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique, Ajudem, não preenche os pressupostos legalmente exigidos. William Mopote.
Submetido no passado dia 10 de setembro corrente, o recurso da Ajudem denunciava o que considera de vícios na deliberação da CNE, que afastou a sucessão das eleições autárquicas. Entenda a Ajudem que o processo foi irregular e indevidamente instruído, pois a Lei nº 7/2018, de 3 de agosto, prescreve no seu artigo 22 a obrigatoriedade de notificação de vícios formais ao proponente da candidatura, com vista à posterior supressão dos mesmos, o que não sucedeu. Vícios que, na sua opinião, seria possível suprir, uma vez estar em crise, apenas um membro suplente no processo. 4 dias depois de receber e analisar o pedido, o Conselho Constitucional emitiu hoje o seu acórdão, chumbando o recurso. O acórdão alinha com o posicionamento da CNE e considera que a lista não preenche os pressupostos legalmente exigidos. Tudo porque, após a renúncia dos 4 membros, a lista da Ajudem ficou em causa, pois, feitas as arrumações, não completava o número exigido por lei. O acórdão do Conselho Constitucional recorda que, após o encerramento do processo de inscrição, não há lugar para qualquer substituição fora da lista já submetida à Comissão Nacional de Eleições.
Depois da divulgação do acórdão do Conselho Constitucional, o movimento independente Ajudem reagiu através do seu mandatário, Zefanias Langa.
O acórdão do Conselho Constitucional impede efetivamente ou definitivamente que Ajudem concorra para as eleições ao nível da cidade de Maputo. A fundamentação que aqui se coloca não é de lei. Sentimos que é um acórdão muito mais provavelmente político, até diria mesmo se calhar que é um acórdão que talvez foi mais difícil para produzir ao nível do Conselho Constitucional, tendo em conta as cabeças que estão lá, pessoas que depositamos a confiança de que são pessoas que conhecem a lei e iriam se basear na lei para produzir o acórdão. Mas a fundamentação que existe não convence a ninguém que seja essa. Mas também dizer que nós, neste momento, perdemos provavelmente uma batalha, mas a guerra continua, porque a nossa causa prevalece. Os momentos vindouros irão dizer efetivamente quais são os passos a seguir. Mas neste momento estamos apostados em 10 de agosto, desde outubro. Portanto, todos os membros da Ajudem e todos aqueles que apoiam a Ajudem vão às urnas e vão ter que depositar o seu voto, portanto, no candidato certo que estiver nas urnas. Isso vamos fazer. porque nós queremos, de facto, o bem para a cidade de Maputo. E depois disso, tomaremos, portanto, outras posições que se julgarem mais convenientes para a nossa causa.
O porta-voz da Ajudem, reagindo à reprovação pelo Conselho Constitucional do recurso interposto para que Samito Samora Machel Jr. continuasse na corrida para o município de Maputo. As eleições são a 10 de outubro. Entretanto, ainda sobre as relações autárquicas, o nosso correspondente Alfred Jr. procurou saber de alguns cidadãos com capacidade de voto o conhecimento que têm sobre as alterações da lei eleitoral há pouco mais de um mês das eleições.
A informação que tenho assim ao alto é que houve alterações de alguns dispositivos, mas ao concreto eu não sei o que é que vai significar.
A informação que tenho é que no dia 10 teremos eleições, né? Agora, sobre as alterações feitas, até então ainda não tenho conhecimento.
Tenho informação, mas assim, por exemplo, essa lei que entraram assim, não foi bem.
Ouvi sim falar, só que não sei ao certo quais é que foram as alterações que houveram. Mas de que houveram, eu ouvi, sim.
Uma das principais alterações da lei eleitoral está relacionada com a introdução da figura de cabeça de lista para a escolha do presidente do Conselho Autárquico. Organizações da sociedade civil criticam o facto de ter havido pouco tempo para a divulgação do novo pacote eleitoral junto às comunidades, porém, Hermenegildo Manuel, do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC, diz que o atual modelo requer maior participação dos munícipes, sobretudo na definição dos manifestos eleitorais.
Então, é agora onde pode o cidadão influenciar as suas necessidades na produção dos manifestos de cidadão, dos manifestos de partidos políticos. É como semear. Se você não semeia o tempo chuvoso, não vai semear mais.
A Comissão Nacional de Eleições, ao nível de cada autarquia, tem procurado disseminar as alterações da lei, bem como incentivar por uma maior participação através de várias ações de educação cívica.
Do nosso lado, nós estamos satisfeitos com a forma como está a decorrer a campanha de educação cívica eleitoral, porque os nossos agentes, todos nós, estamos envolvidos na massificação, estamos envolvidos na educação cívica para que todo cidadão saiba que exercer o direito de voto é um direito de cidadania.
Refira-se que a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 10 de outubro inicia a 25 de setembro. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Aqui em Washington são 13 horas e 42 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora a Cabo Verde para falar do início do ano letivo, que é segunda-feira, dia 17, com a introdução de algumas novidades, destacando-se o alargamento do ensino básico integrado até o 8º ano de escolaridade. O novo modelo funcional de ensino básico integrado é elogiado pelo coordenador da escola Eugênio Tavares, em Achada de Santo António, entrevistado por outro Eugênio, o nosso correspondente Eugênio Teixeira.
Jorge Rodrigues afirma tratar-se de mais-valia para os miúdos, uma vez que ganham mais e melhor preparação para a entrada no ensino secundário.
É uma forma também de aplicar a nova matriz curricular que implica o ensino de línguas estrangeiras, que implica uma nova, novos currículos a nível de todas as disciplinas praticamente e melhorar de uma forma geral a qualidade da educação. Os alunos têm contacto mais cedo com as disciplinas e um professor por disciplina, por exemplo, no 5º ano.
E acha que as escolas de ensino básico estão preparadas e os alunos também para isso?
Os alunos penso que sim, porque na experiência que nós começamos no ano passado a nível do 5º ano, viu-se que as disciplinas introduzidas foram muito bem recebidas pelos alunos e os resultados obtidos provam isso.
A Diretora Nacional da Educação, Sofia Figueiredo, justifica o alargamento do ensino básico integrado e a nova estruturação da gestão educativa com a necessidade da melhoria do sistema de ensino.
Relativamente ao 5º ano, de facto, nós introduzimos disciplinas que consideramos ter sido uma mais-valia para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, que são as línguas estrangeiras. Portanto, o 5º ano mereceu uma atenção especial na matriz, com a introdução do inglês e do francês, a história e a geografia do Cabo Verde e as ciências da terra e da vida. Este é um processo progressivo, na medida em que este novo ano letivo, essas disciplinas serão também disponibilizadas no 6º ano de escolaridade.
Sobre a disponibilização dos manuais, Sofia Figueiredo assegura que até a meados de outubro, o Ministério da Educação espera ter todo o processo consolidado para o normal funcionamento do novo ano letivo. A responsável explica que o atraso na colocação de alguns manuais à venda se deve à necessidade da introdução de novas contribuições a partir de muitos subsídios recebidos, tudo na perspectiva do reforço e melhoria dos conteúdos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, de Cabo Verde. Voltamos a Moçambique para dizer que jovens de duas pequenas empresas de tecnologia foram agraciados pela União Internacional das Telecomunicações no final da Conferência Mundial 2018 das Telecomunicações em Durban, na África do Sul. Trata-se das empresas Ologa, que se dedica à prestação de serviços técnico-financeiros usando novas tecnologias, e a MCHTIC, que promove serviços tecnológicos para a gestão segura de dinheiro de CHTIC ou de contribuições associativas voluntárias nas comunidades e também nas famílias, que movimenta cerca de 200 milhões de dólares norte-americanos em Moçambique, e isto em cofres menos seguros. O nosso correspondente Simeão Ponguane conversou em Durban com Edilson Mukanzi, da MCHTIC, sobre este reconhecimento do impacto social do seu trabalho.
O jovem de MCHTIC considera que o diploma atribuído representa desafio para a expansão da sua iniciativa tecnológica para mais comunidades no interior do seu país.
Nós acreditamos no desenvolvimento social econômico sustentável. Por isso é que nós tentamos criar soluções que sejam para toda a comunidade, desde a camada de baixo até a camada do alto nível. Então, nós acreditamos que as pessoas podem sim aprender sobre educação financeira, gerir melhor os seus valores e muito mais gerir melhor os seus grupos de STICs. Nós já fomos para o mercado central para validar o conceito, para saber das mamanas do mercado qual é o impacto que teria isso para elas. Mostramos a elas como é que seria usar o MSTIC numa situação real do dia a dia, e elas mostraram-se mesmo de facto receptoras com a ideia. Então essa é uma das motivações que nós tivemos ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho.
O pavilhão de Moçambique, único país de língua portuguesa que participou na Feira das Telecomunicações 2018 em Durban, recebeu o diploma de reconhecimento. O pavilhão acomodou 14 jovens inovadores patrocinados pelo Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique para exporem ao mundo suas iniciativas tecnológicas com impacto social. O pavilhão acolheu igualmente duas empresas públicas moçambicanas de telefonia, ora em processo de fusão. Uma das duas empresas, Moçambique Celular, ou MCEL, fornece plataforma tecnológica que reduziu o tempo de espera de resultados de testes de vírus HIV de mais seropositivas de 6 meses para 27 dias.
Antes da implementação deste projeto, estes resultados levavam 6 meses, porque eram transmitidos via correio, não é? E, portanto, a partir do desenvolvimento desta plataforma, através das tecnologias móveis, onde através de um SIM card da rede de telefonia móvel MCEL, portanto, os resultados são enviados em tempo célere e o tempo reduziu de 6 meses para 27 dias. Portanto, isto permitiu que as crianças começassem a fazer o tratamento antirretroviral muito mais cedo, permitiu para que muitas vidas fossem salvas muito cedo.
O projeto envolve o Ministério Moçambicano da Saúde e a Fundação Bill Clinton, do antigo presidente dos Estados Unidos da América. Segundo a gestora social da TDM-MCL, há outro projeto com impacto social de gestão de resíduos sólidos na província e cidade de Maputo.
E nós também disponibilizamos a nossa plataforma tecnológica a custo zero para que todos os cidadãos, todos os moçambicanos possam aceder e ter acesso a esta plataforma e possam reportar casos de gestão ou mais gestão de resíduos na cidade, província de Maputo, que é um projeto que já está a ser expandido, já está a ser pensado para ser expandido para as outras províncias.
A União Internacional de Telecomunicações promove e privilegia a aplicação de tecnologias de informação e comunicação com impacto social nas comunidades rurais. A próxima Conferência Mundial de Telecomunicações vai decorrer em 2019 em Budapeste, capital da Hungria.
Simeão Ponguano, Voz da América, em Durban, África do Sul.
O furacão Florence chegou à Carolina do Norte poucos minutos depois das 7 horas da manhã desta sexta-feira e há pelo menos 500 mil pessoas sem luz e mais de 250 tiveram de ser resgatados devido a inundações. Apesar de ser da categoria 1, depois de ter atingido a categoria 4 no Atlântico, Florence é muito forte e poderá provocar inundações superiores a 3 metros de altura. Após a passagem do furacão, que ameaça ser devastador, chuva continuará por vários dias, atrasando a recuperação. Entretanto, as autoridades militares e federais de emergência dizem ter todos os meios para salvar vidas e minimizar a destruição. Detalhes com Álvaro Lugier Andrade.
Autoridades militares afirmam ter enviado tropas com helicópteros e barcos ultrarrápidos para resgatar pessoas das enchentes. Há também caminhões capazes de manobrar em águas profundas para ajudar no resgate e na recuperação, como diz o general Terence Uzagnesi, da Força Aérea. A busca e o resgate são provavelmente a primeira e a mais importante resposta que teremos de dar, mas não é a única que nós temos. Por agora, é extremamente importante ter todos esses recursos disponíveis, disse o general Uzagnesi. Apesar de ter sido rebaixado para furacão de categoria 1, as autoridades avisam que nem por isso Florence é menos perigosa. James Joseph, da Agência Federal de Gestão de Emergências, FEMA. Vamos ver alguns ventos muito fortes, vamos ver muita chuva nos próximos dias, assim como mau tempo. Prevemos que a altura das águas pode ser superior a 3 metros e rajadas de vento que podem ser mortais, avisa Joseph. A Agência Federal diz estar a trabalhar com parceiros locais para assegurar que a ajuda seja dirigida aonde ela for mais necessária, à medida que a situação vai evoluindo. Algumas pessoas, no entanto, decidiram ficar em casa e enfrentar o furacão.
Porque sair é um problema com o trânsito que está por aí e, pior ainda, o regresso, porque você não sabe o que é que vai encontrar. A minha casa é alta, sólida, feita de tijolos e tem um novo telhado. E a ideia de ter que sair com os meus dois gatos, ir para algum lugar por uma semana ou mais, depois não sabe quantos dias fica por lá.
Além de proteger a vida das pessoas, as autoridades locais garantem a proteção das suas propriedades, como explica Benjamin David, advogado do condado de Hanover-Wilmington, na Carolina do Norte.
These storms bring out the best and worst of our community.
Essas tempestades revelam o melhor e o pior da nossa comunidade. O melhor é que os vizinhos ajudam os vizinhos. São pessoas que se abrigam em casas uma das outras e que ficam juntas no lugar. O lado negativo é que há pessoas que tiram vantagens económicas disso, através de roubos, invasões ou aumentos dos preços dos produtos, concluiu David. As autoridades asseguram também estar preparadas para lidar com grandes quantidades de destroços, árvores derrubadas, enormes inundações e cortes de energia, mesmo em áreas distantes da costa, depois de vários dias de chuva.
A República Democrática do Congo está a atravessar mais uma epidemia de ébola, a décima desde que o vírus foi identificado pela primeira vez em 1976. Carol Pearson enviou uma reportagem sobre os avanços que cientistas já alcançaram no combate à doença, mas o país faz face a grandes desafios em controlar a epidemia. Reportagem aqui apresentada pelo João Santarita.
O último surto de ébola na parte leste da República Democrática do Congo começou no início de agosto. O nível de fatalidades é de 70%. Mas este surto é muito diferente daquele que devastou a África Ocidental há alguns anos atrás. O Dr. Anthony Fauci, do Instituto Nacional de Saúde, faz notar a existência de tratamentos experimentais para as pessoas com ébola, algo que não existia durante a epidemia na África Ocidental. Temos 5 terapias, 3 das quais estão a ser usadas ativamente. As células B no sangue lutam contra infecções. 2 dos tratamentos experimentais envolvem cópias de anticorpos das células B que podem eliminar o vírus do ébola.
A person was infected in the 1995 Kikwit outbreak in the DRC. The person recovered from Ebola.
Uma pessoa foi infectada em 1995, na epidemia que começou em Kitwit. Essa pessoa recuperou do ébola e trouxemos essa pessoa aqui, aos Estados Unidos, para o Instituto. Tirámos sangue, copiámos as células B e depois fabricámos os anticorpos. O tratamento, chamado monoclonal anticorpo 114, Fauci disse que isso está a ser dado a pacientes com ébola na República Democrática do Congo.
So far it's been given to at least 13 people and 11 of them have been discharged.
Até agora foi dada a 13 pessoas, 11 deles receberam alta do hospital, o que é uma percentagem muito boa. Muitas mais pessoas, contudo, precisam de receber tratamento antes de sabermos se o tratamento funciona de facto. Estamos a propor comparar um tratamento com outro tratamento e ainda com outro tratamento. Outra arma que os médicos têm agora é uma vacina que impede as pessoas de adoecerem com ébola. A vacina não existia durante o ponto alto da epidemia na África Ocidental. Mas há outros fatores nesta nova epidemia que frustram os esforços para se controlar o vírus do ébola. A epidemia dá-se numa zona de conflito e, portanto, os trabalhadores do setor de saúde não conseguem alcançar todos aqueles que precisam de tratamento ou de uma vacina. Umas poucas pessoas na cidade de Putengo, com uma população de mais de 1 milhão de pessoas, contraíram o vírus do ébola. A epidemia dá-se também perto do Ruanda e do Uganda e as pessoas viajam entre esses países para vender e comercializar bens. E assim podem alastrar o ébola. Apesar dos avanços médicos, os casos continuam a aumentar, embora não tão rapidamente como na África Ocidental. Mas isto é, no entanto, algo que ainda preocupa Fauci e outros. Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque hoje arranca a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de Futebol, onde está o 1 de agosto. Hoje em ação está o campeão, o Wydad Casablanca, contra os vizinhos argelinos do Sétife. Estes embates são sempre muito, muito, muito quentes entre marroquinos e argelinos. Na fase de grupos, o Wydad ficou em primeiro lugar no seu grupo, o grupo C, 3 vitórias, 3 empates. Sétife ficou em segundo lugar no grupo B, com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O gigante do norte de África, Al Ahly do Egito, já foi campeão africano 8 vezes, está na Guiné-Conakry para defrontar o Oroya. Al Ahly ficou em primeiro lugar no seu grupo, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Oroya em segundo lugar no grupo C, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Amanhã está em ação o tricampeão angolano, 1 de agosto. Tem pela frente, nesta primeira mão dos quartos de final, os vizinhos do Tupuisan Mazembe. Todo o poderoso Mazembe, na fase de grupos, Tupuisan ficou em primeiro lugar no grupo B. 3 vitórias, 3 empates, 10 golos marcados, 4 sofridos. Marca muitos golos o Tupuisan. 1 de agosto ficou em segundo lugar no grupo D, com 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 6 golos marcados, 5 sofridos. No outro jogo dos quartos de final, duas equipas da Tunísia frente a frente, Esperança e Etoile Sportive du Sahel. Este fim de semana, no domingo, há também jogos dos quartos de final da Taça das Confederações. Ali já não há nenhum clube dos países africanos de língua oficial portuguesa. Nada. Nenhum para mostrar. Continuamos com o futebol. Agora na Europa, este fim de semana em Inglaterra, já amanhã um grande jogo em perspectiva. Tottenham-Liverpool. Liverpool está no topo da tabela ao fim de 4 jogos, 12 pontos. Tottenham tem 9. Não se pode começar a atrasar. Em Portugal temos jogos da Taça da Liga, onde as grandes equipas geralmente rodam jogadores, os 3 grandes em ação. Porto recebe o Chaves, Benfica o Rio Ave, Sporting o Marítimo. Em Espanha, Barcelona e Real Madrid, que estão no topo da classificação, estão em ação. Barcelona joga fora com o Real Sociedade, Real Madrid também joga fora com o Atlético Bilbao. E falando de Espanha, autoridades fiscais ali é que não perdoam. Luka Modric, do Real Madrid, multado em 1 milhão e 200 mil euros por fuga aos impostos. Marcelo vai ter que pagar 753 mil euros e aceitar uma pena suspensa, 4 meses de cadeia. Isso não é nada, quando comparado, claro está, com Cristiano Ronaldo, teve que pagar quase 19 milhões de euros. Parece que Real Madrid é rei da fuga aos impostos. Ângelo Di Maria, Fábio Coentrão, Özil, Ricardo de Carvalho, Pepe, são outros antigos jogadores do Real Madrid que também que tiveram que pagar multas. Mas há que dizer que há outros. Messi também foi um deles apanhado pelo fisco espanhol. Moral da história, quem vai trabalhar para a Espanha é melhor pagar os impostos a tempo. Caso contrário, cartão encarnado e depois o jogador tem que puxar do cartão do multibanco.
Amigos, com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina a transmissão em onda média. O Álvaro Lugier Andrade já está aqui para a terceira e última meia hora de emissão. Um grande abraço do Amém Miguel. Bom fim de semana.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 14 de setembro. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Igualmente na internet no site voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 40 segundos aqui em Washington, 23 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Rob McLean. Títulos de atualidade nesta sexta-feira, antigo diretor de campanha de Donald Trump e ex-lobista da UNITA declara-se culpado de violar leis de países estrangeiros. Moçambique é o pior país lusófono no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Furacão Florence provoca inundações e destruição nos Estados Unidos, enquanto um super tufão é aguardado amanhã nas Filipinas. Fique para acompanhar mais notícias. E hoje, como é sexta-feira, teremos a nossa habitual revista cultural Artes com Amancio Miguel. O presidente Filipe Nyusi convidou o Papa Francisco a visitar Moçambique em 2019. No encontro no Vaticano nesta sexta-feira, disse a Voz da América, uma fonte no local. Na reunião, Nyusi e Francisco abordaram o processo de paz em Moçambique e a cooperação entre os dois estados. Ainda hoje, Nyusi também encontrou-se com o fundador da comunidade de Santo Egídio, André Ricardi, com a comunidade moçambicana radicada na Itália. Entretanto, depois do encontro com a comunidade moçambicana radicada em Roma, Filipe Nyusi informou que Francisco aceitou visitar Moçambique no próximo ano, por sinal, um ano de eleições. Ele disse que o Papa pediu que orassem por ele, pela sua saúde, e também ele entregou ao Papa um quadro que reflete o retrato, segundo Nyusi, de uma menina a pedir que Francisco fosse a Moçambique. Ontem, entretanto, o chefe de Estado encontrou-se com o seu homólogo suíço, Alain Cerset, que, de acordo com um comunicado do Departamento Federal de Admissão Interna, elogiou os progressos realizados no processo de paz, enquanto Nyusi agradeceu à Suíça pelo seu apoio contínuo a Moçambique. Ainda em Moçambique, o Conselho Constitucional chumbou o recurso do movimento independente Ajudem contra a exclusão pela Comissão Nacional de Eleições nas autárquicas de 10 de outubro. Assim, o movimento Ajudem, liderado por Samora Machel Júnior Samito, fica de fora da corrida à presidência da cidade de Maputo nas eleições do próximo dia 10 de outubro. Passemos agora aqui na Voz da América, a nossa habitual revista económica, um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, com dados relativos a 2017, coloca Angola no grupo de desenvolvimento médio, ocupando agora a posição 147 entre 189 países analisados. Este ano, as categorias foram alteradas e fazem parte da categoria média os países com o índice de desenvolvimento humano entre 0,550 e 0,699, o que dá um total de 39 países na categoria, entre os quais 5 países de língua portuguesa. Cabo Verde, por seu lado, ocupa o lugar 125, enquanto o Brasil, na posição 109, é colocado na categoria dos países de desenvolvimento alto. O Banco Africano de Desenvolvimento anunciou hoje que vai emprestar US$ 1 milhão a produtores independentes de energia em Angola para encorajar o investimento privado em energias renováveis. As verbas do Fundo para a Energia Sustentável em África, gerido pelo BAT, vão ser usadas para estabelecer um ponto único de implementação dos projetos, favorecendo a criação de um ambiente propício à realização de parcerias público-privadas e aumentar a bancabilidade dos projetos, lê-se num comunicado da organização com sede em Abidjan, na Costa do Marfim. O governo de Moçambique e os consórcios que foram selecionados no 5º concurso de prospeção de petróleo vão assinar os respectivos contratos até a primeira semana de outubro, disse o presidente do Instituto Nacional dos Petróleos, Carlos Zacarias. Foram atribuídos ao consórcio ExxonMobil e Rosneft 3 blocos, um na bacia de Angoche e outros 2 na bacia do Zambeze. Um quarto bloco foi atribuído ao consórcio constituído pelo grupo italiano Eni, Sasol Petroleum da África do Sul e Statoil da Noruega. A estatal moçambicana, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, que recebeu um bloco em terra, detém em todos os outros 4 blocos uma participação de 20%. Em Cabo Verde, o valor da inflação diminuiu 1% relativamente a julho deste ano e 0,3% em comparação com agosto do ano passado, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas. As variações positivas mais significativas ocorreram nas classes dos transportes, das rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, bem como saúde, ensino e bens. No setor da construção civil, entre abril e junho deste ano, houve um crescimento de 9,8% quando comparado com o mesmo período de 2017. Relativamente ao primeiro trimestre deste ano, o aumento da construção civil foi de 1,8%.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E quando são 14 horas e 6 minutos, aqui na Voz da América, como hoje é sexta-feira, dia de artes, hoje o Amancio Miguel tem uma conversa com Chando, um músico guineense residente na Dinamarca, que tem um novo disco intitulado Bá.
Nesta página reservada às artes aqui na Voz da América, vamos conversar com um nome da Guiné-Bissau, que é o Salvador Embalo Chando, que nos últimos anos tem estado a viver na Dinamarca. Contudo, ele sempre que pode, tal como nos disse, vai à sua Guiné-Bissau. Aliás, tem muitos projetos ligados ao seu país. Chando, bem-vindo à antena aqui da Voz da América.
Muito obrigado, Amancio.
Chando, uma longa trajetória. O Chando nasceu em 1957 na cidade de Bafatá. Temos muitos ouvintes nós em Bafatá, mas se calhar resumir para a juventude o seu trajeto musical.
Sim, eu comecei muito cedo a interessar-me pela música, porque nos tempos de criança havia muitos músicos que vinham para a nossa casa tocar. O meu pai tinha uma situação económica saudável nessa altura e havia muitos músicos que vinham contar histórias, lendas pela noite com os seus instrumentos e, portanto, Bafatá também é uma região onde predomina as etnias Fula e Mandinga. Mandinga é uma etnia muito rica em termos de cultura musical e, portanto, eu cresci nesse ambiente de muita música. E então, mais tarde, comecei-me a integrar, depois de ter aprendido alguns instrumentos tradicionais, de cordas e de percussão, comecei a interessar-me mais pela guitarra, que aprendi depois, mais tarde, em Bissau, quando fui em Bissau em 65. E depois, pronto, assim desenvolvi, depois fui para... Os meus pais me enviaram para Portugal, depois regressei depois de 25 de Abril e continuei com a música, com amigos próximos e que tinha uma guitarra e que me emprestavam e que me ensinavam umas coisas. Depois ingressei-me num grupo de jovens em Caça-Cobra e criámos o Issabari. E dois anos depois fui para a França e fiquei em França durante 4 anos. Trabalhei com alguns músicos da Guiné, mas essencialmente com o Kabá Mané, com quem realizei 2 álbuns do Kabá Mané, o Chefe Omai Mai e o Kumá. E tocámos juntos com, nessa altura, com o Joanito, o Ansemane Mané, que era de um caça-cobra, mais conhecido por Afchon, e mais alguns músicos do Zaire, de Costa do Marfim, e assim um pouco misturado, né? Corremos a Europa, muitos festivais e muitos locais de concertos com o Kabá Mané. E depois de 4 anos eu vim para a Dinamarca. E agora acabei de terminar o meu álbum que se chama Ba. Este que é o último trabalho meu.
Regressa a Guiné-Bissau depois do 25 de Abril, que foi em 1974, e depois também teve fricções com a política no seu próprio país e teve que haver uma intervenção da Amnistia Internacional.
Sim, porque nós, na altura, quando estivemos em Portugal, ainda antes do 25 de Abril, apesar de jovens, mas com, a partir da idade dos 13 anos, 14 anos, já tínhamos começado a... pela curiosidade, não é? Já tínhamos começado a ler livros que nessa altura se classificavam de livros políticos, não é? Apesar de muita censura, mas aprendesse alguma coisa sobre a Revolução Cubana, a Revolução, os movimentos de libertação em África, isso assim. Bom, mas assim a gente começamos a ganhar a consciência, mais ou menos a consciência política. E nessa altura até recusávamos de escutar a música portuguesa. E então, nessa altura, curiosamente, eu escutava a música rock. E depois, quando regressei para a Guiné, com essa consciência que a gente tínhamos já, e comecei a reparar muitas injustiças que se passavam no país. Porque muitas pessoas foram fuziladas pelo partido único que estava no poder. E muitas pessoas foram fuziladas porque, sem julgamentos, e porque eram militares portugueses, ou porque era não sei quem, e financiamentos, portanto, desviados, não é? E também. E nós fizemos essa crítica. E então, só pela crítica com os panfletos que lançamos em Bissau, e que depois fomos descobertos e pronto, fomos para a prisão. 2 anos de prisão, só por isso. E julgado por um tribunal superior militar, que era muito sério, porque... é a segunda maior instância militar de justiça militar, porque logo a seguir, em primeiro lugar, estava o Tribunal de Guerra, que era considerado como arguidos que iam para lá, eram pessoas consideradas traidores da nação, alta traição à pátria. E nós fomos logo a seguir a segunda maior instância. E então... pronto, a intervenção da Amnistia veio através dos colegas que nós tínhamos em Portugal, e incluindo o atual embaixador de Portugal, o Sr. Dr. Hélder Vaz. Fizeram muito trabalho em Portugal para que a Amnistia, de divulgação da nossa situação em Bissau.
Agora vamos falar com o Chando sobre este novo disco, que é o disco Ba. O que é que vem a ser este disco, Chando?
Ba é uma preocupação. Tenho várias preocupações, mas duas preocupações muito importantes, que é a primeira é a situação da Guiné-Bissau, a situação política, que os políticos até aqui, bom, aqui já conseguiram alguma coisa, pelo menos, mas durante 2 anos, por aí, os políticos não conseguiram encontrar uma solução para o impasse que reinava no país. Portanto, eu fiquei realmente preocupado e depois frustrado e depois irritado, porque normalmente os políticos devem ter capacidade de encontrar soluções, e para isso é que eles estão lá, e devem saber que, portanto, o país é que está em causa, não está em causa interesses pessoais, mas interesses do país, e como eles são, podem ser comparados com empregados dos eleitores, eles deveriam encontrar uma solução para que o país possa caminhar. Mas, portanto, aquilo ficou por aí durante 2 anos, sem qualquer solução, e houve intervenções, houve mediadores, mas pronto, agora, pelo menos, já foi eleito um primeiro-ministro de consenso, que formou o seu governo, e agora estão a preparar as eleições. Portanto, a primeira preocupação é a situação de, como é que se diz em português, a situação de imensas dificuldades que o povo da Guiné atravessa por causa das querelas entre os políticos.
Fazer música tendo a Guiné no coração, acredita na solução política para a Guiné, que os políticos possam ultrapassar os problemas e coloquem a Guiné na rota para o desenvolvimento?
Essa é uma questão bastante difícil. Não que sou pessimista, mas pelo facto de eu ver que são as mesmas pessoas que estão ali e as mesmas pessoas que vão concorrer nas eleições, para mim significa que são as mesmas mentalidades. E isso vai requerer um trabalho pessoal. As pessoas devem ir aos seus interiores, lá dentro, lá fundo mesmo, para falarem com a própria pessoa e tentar mudar-se a si mesmo para que as coisas possam mudar. Porque se as mesmas mentalidades continuam, nós não vamos a parte alguma. As eleições não vão resolver problemas nenhums. Com a mudança das pessoas, sim. Podemos e temos capacidades, de facto, temos capacidades hoje em dia. A Guiné-Bissau tem excelentes indivíduos, quadros intelectuais suficientes para portanto, pôr as coisas em ordem naquele país. Mas é preciso que essas pessoas mudem de atitude, que vejam e que sabem que as pessoas sejam, tenham relações, que tenham ligações com entre nós, que haja ligações entre nós, que haja aquele laço para com o nosso país, laço de irmandade, saber que esta pessoa é meu irmão. Eu estou aqui porque fui eleito por ele. Eu prometi, jurei que vou trabalhar a cada minuto, porque esse é o papel deles. A cada minuto que passa, um governante, um político governante, deve pensar em como melhorar a vida das populações. Mas quando não existem essas relações com o seu país, com o seu chão, com o seu povo, não existe um laço de ligação, então o fulano ou o beltrano, para mim, não significa nada. Há que começar a ver, como é que se diz, para que a vida do próximo faça sentido para o próximo e vice-versa. Então aí já vamos ter uma outra atitude. A atitude vai mudar e a mentalidade com ele. E, portanto, os resultados a partir daí vão ser muito mais encorajantes para mim.
A conversa com o Chando, vamos já terminar. Se calhar com a música podemos levantar a esperança dos guineenses. Qual é que seria a canção que escolheria do seu vasto repertório para fecharmos a nossa conversa?
Olha, eu escolheria o Cordá. Cordá, o número 2, que reflete as preocupações minhas em relação à situação do meu país. Seja uma mensagem também para eles. Vermos se podemos fazer alguma coisa para aquele país.
Obrigado, Chando. Nós voltaremos a conversar sobre as artes da Guiné. Guiné, que é o seu país. Um grande abraço do Amancio Miguel e nós voltamos para a semana com mais uma página de artes aqui na Voz da América.
Muito obrigado. Muito obrigado. O prazer é todo meu e mando cumprimentos para todos os ouvintes da Voz da América e do seu programa e tenho a agradecer bastante. Muito obrigado.
Thank you. Continua a acompanhar a Voz da América quando são 14 horas e 24 minutos. Vamos então recapitular as notícias que marcam a atualidade. Paul Manafort, antigo diretor de campanha do presidente Donald Trump, declarou-se culpado de violar as leis de lobbying a favor de países estrangeiros e de interferir com possíveis testemunhas. Manafort comprometeu-se também a cooperar com a investigação do procurador especial Robert Mueller a alegadas ligações da campanha com a Rússia. Recorde-se que Paul Manafort foi o homem que conseguiu a ligação entre a UNITA e o governo americano no tempo de Ronald Reagan. Moçambique é o nono país com o menor índice de desenvolvimento humano do mundo, ocupando a 180ª posição entre 189 países, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, revelado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Nova Iorque. Apesar de ter melhorado em vários aspectos, o país continua na categoria de baixo desenvolvimento. Também na cauda do índice está a Guiné-Bissau, no lugar 177, no continente africano. Cabo Verde é o melhor lusófono, colocado na posição 125, abaixo vem São Tomé e Príncipe com 143, e Angola com na 147ª posição. O furacão Florence atingiu hoje a costa do estado da Carolina do Norte, provocando inundações e destruindo edifícios. A intensidade do furacão foi diminuída para nível 1, mas já há cerca de 12 mil pessoas nos abrigos e mais de 150 mil sem energia. Enquanto isso, o supertufão Mangut deverá atingir amanhã as Filipinas com ventos até 255 km por hora. Ora, dois ativistas de oposição no Mali foram libertados hoje, depois de mais de 2 semanas de detenção, considerada arbitrária pela oposição, que se prepara para se manifestar amanhã contra a falta de transparência nas eleições. Paul Boro, ex-líder da maioria que se juntou à oposição, foi preso em agosto, acusado de ter fornecido armas a jovens na véspera de uma manifestação, o que ele nega. Passamos agora a apresentar o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Num esforço para encorajar a República Popular Democrática da Coreia, ou simplesmente Coreia do Norte, a desmantelar o seu programa de armas nucleares, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou no ano passado a Resolução 2375, que impõe sanções a Pyongyang. Os Estados Unidos estão determinados a implementar rigorosamente essa resolução. Os membros do Conselho de Segurança da ONU e, por extensão, todos os Estados-membros da ONU concordaram unanimemente em aplicar de forma integral as sanções contra a Coreia do Norte e esperamos que continuem a honrar esses compromissos, disse o secretário de Estado Mike Pompeo. Ele continuou: quando as sanções não são aplicadas, as perspectivas para a desnuclearização bem-sucedida são menores. Neste momento, a Coreia do Norte está a contrabandear ilegalmente produtos petrolíferos para um nível que excede muito as quotas estabelecidas pelas Nações Unidas. Essas transferências ilegais entre navios são os meios mais utilizados pela Coreia do Norte, disse Pompeo. A 21 de agosto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou sanções contra 2 companhias de navegação russas pela transferência de produtos de petróleo refinados para navios norte-coreanos e 6 navios associados àquelas empresas. As sanções estão de acordo com a Ordem Executiva de 21 de setembro de 2017, que tem como alvo pessoas envolvidas na transferência de produtos refinados de petróleo com navios da Coreia do Norte, uma atitude expressamente proibida pelo Conselho de Segurança. As transferências com navios da Rússia ou de qualquer outro tipo de bens fornecidos, vendidos ou transferidos para a Coreia do Norte são proibidos pelas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e são passíveis de sanções dos Estados Unidos, reiterou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. As consequências da violação dessas sanções permanecerão em vigor até que tenhamos alcançado a desnuclearização final e totalmente comprovada da Coreia do Norte, concluiu o secretário do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 14 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Rob McLean e Álvaro Ludgero Andrade. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.